Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Clube de Leituras do Peixe Voador. Uma novidade, no primeiro episódio eu li José Saramago, O Conto da Ilha Desconhecida. Hoje eu vou ler aqui para vocês Pat Smith, duas histórias curtas do livro O Ano do Macaco, que saiu pela Companhia das Letras. Foi escrito em 2006, durante uma turnê, uma espécie de diário, jornal de viagem que ela fez neste ano em que ela completaria 70 anos, o ano do macaco. Lembrando que eu gostaria muito que vocês me escrevessem para dizer o que vocês gostariam que eu lesse aqui no nosso clube de leituras. Vamos lá, Pat Smith, O Ano do Macaco. O primeiro texto é: o marinheiro está em casa. O lençol que eu havia prendido na parede continuava lá, suspenso como uma vela frouxa. Tinha esquecido completamente dele. O estado mental que induziu as marcas intrincadas havia sido alterado. Além disso, chuvas fortes fizeram a claraboia vazar e o lençol agora estava manchado, com linhas cor de ferrugem, que pareciam conter uma linguagem própria que entrava e saía, flutuando, do meu sono intermitente. Sem lua, o céu escuro lá em cima. São só 4 da manhã, é melhor se controlar, disse a mim mesma enquanto me arrastava banheiro adentro. Um banheiro estranhamente espaçoso, como se 2 cômodos pequenos tivessem sido eviscerados para produzir uma anomalia desnecessária. Há uma pia antiga imensa, um pequeno chuveiro azulejado, uma banheira obsoleta com pés de garra, transbordando com roupas de cama e espaço suficiente para jogar um tapete e me esticar nas noites quentes de verão. Pousado contra a janela, um espelho levemente manchado com um cartão postal desbotado do Victoria, o segundo menor navio de Fernão de Magalhães, tripulado pelo próprio explorador. Detectando a insônia no horizonte, desenrolo a esteira e recorro a um velho jogo, um truque concebido originalmente para me fazer dormir. Imagino a mim mesma como um marinheiro do tempo dos grandes navios baleeiros numa longa viagem. Estamos no centro de uma tempestade violenta, e o filho inexperiente do capitão prende o pé numa corda e é puxado para o mar. Inabalável, o marinheiro pula no mar tempestuoso logo atrás dele. Os homens atiram vários metros de corda e o garoto é levado ao convés nos braços do marinheiro e carregado para baixo. O marinheiro é chamado ao tombadilho e conduzido ao local sagrado do capitão. Molhado e tiritando, olha o ambiente com admiração. O capitão, numa rara demonstração de emoção, o abraça. Você salvou a vida do meu filho, ele diz. Diga-me como posso servi-lo da melhor forma. O marinheiro, constrangido, pede uma caneca cheia de rum para cada homem. Fechado, o capitão diz. Mas e quanto a você? Depois de alguma hesitação, o marinheiro responde. Tenho dormido no chão da cozinha, camaradas e redes desde que era garoto. Faz um bom tempo que não durmo numa cama decente. Comovido com a humildade do marinheiro, o capitão oferece a própria cama e então se retira para o quarto do filho. O marinheiro fica de pé diante da cama vazia do capitão, uma cama com travesseiros de pena e colcha clara. Há um enorme baú de couro a seus pés. Ele se curva, assopra as velas e sucumbe a um sono raro e de todo envolvente. É o jogo que jogo às vezes quando o sono é fugidio, um jogo que evoluiu da leitura de Melville, que me leva da esteira no chão do banheiro até a minha própria cama, proporcionando uma grata letargia. Mas não é o que acontece nessa noite marcada pela umidade. O macaco maldoso brincando com o clima, brincando com a eleição que vem aí, brincando com a mente, dá origem a um sono amargo ou à ausência de sono. Interrompendo essas reflexões desordenadas, de repente a chuva bate na claraboia. Observo as faixas vermelhas se rompendo e se realinhando, um texto sumério indecifrável. Pego um balde no armário e o coloco sob a goteira, me antecipando aos pingos iminentes, com seu próprio ritmo bucólico. Ligo a pequena televisão, tomando cuidado de evitar o noticiário. Na tela, uma Aurore Clément, loira, sussurra em francês enquanto enche o fornilho de um cachimbo de ópio. Há 2 de você, ela diz, se aproximando de Martin Sheen, um que mata e um que não. Há 2 de você, ela repete, deslizando para fora do enquadramento. Um anda pelo mundo, um anda pelo sonho. Ela reaparece, deixa cair o hobby, lentamente desamarra o mosquiteiro ao redor da cama. Ele traga do cachimbo, vendo os contornos do corpo dela se movendo por trás da rede clara. Ela desata sem pressa cada um dos lados, enquanto ele a alcança através da névoa de uma guerra cinematográfica. Pelo menos sinto o sono se aproximando, dizendo boa noite para o marinheiro e para o capitão Willard e para a garota francesa com o cachimbo de ópio. Posso ouvir minha mãe recitando um poema de Robert Louis Stevenson. O marinheiro está em casa, voltou do mar, e o caçador voltou da colina. Posso ver a mão dela erguendo um rolo, repintando um quarto ou alisando um novo papel de parede. Os créditos estão rolando. Ali diz Apocalipse Now Redux. A rede se fecha ao meu redor, o elástico é cortado e o sangue corre num frasco, atraindo o pensamento inacabado de alguém. Pat Smith, em O Ano do Macaco. Esse trecho, esse texto, aliás, se chama O Marinheiro Está em Casa. Mais um do mesmo livro, esse se chama Amuletos. Sentei no centro da minha própria bagunça. As caixas amontoadas contra a parede continham duas décadas de imagens feitas com a Polaroid. Lembrando de uma missão prometida, dei início à tarefa de classificar um sem número delas. A maioria, instantâneos de estátuas e altares e hotéis desativados. Gastei horas. Mas não tive sorte na busca pela fotografia que prometi a Ernest, Os Jogos, de Roberto Bolanho. Senti uma ponta de arrependimento, mas no fim das contas eu não tinha a menor ideia de para onde enviar a foto, caso a achasse. Andando em círculos, letra de uma música, embora eu não conseguisse lembrar qual. Andando em círculos, cercada de imagens de cidades e ruas e montanhas que já não podia identificar, como pequenas evidências de um crime, cujos vestígios tinham esmaecido havia muito tempo. Separei algumas das fotografias que tirei no último ano, por aí. A parede preta do On the Bridge, coberta com posters de Wolf Girl. O café, cujo letreiro era desproporcional em relação ao interior real. Uma cama desfeita, um ângulo ruim da caminhonete de Ernest. Um pelicano empoleirado no topo da placa do Wolf Café. Uma pulseirinha com penduricalhos em movimento, deslizando pelo painel de um Lexus. Os muitos penduricalhos de Cammy. Cada um deles conta uma história, ela disse. Cammy e Ernest e Jesus e a loira, todos personagens de uma realidade alternativa, contornos em preto e branco de um mundo Technicolor. Até mesmo a placa e os seguranças na praia. Um mundo que em si mesmo não era nada e ainda assim parecia conter uma resposta para cada pergunta inexprimível numa peça impossível de início de inverno. Colocando as pilhas de polaroides de volta numa caixa, encontrei vários envelopes fininhos dentro de uma pasta de papel pardo. Havia uma série de imagens do Guggenheim em Bilbao e do saguão estilo anos 50 de um hotel à beira-mar em Blaine's. Imagens que, sem dúvida, eram minhas favoritas e que mantive à parte. Os sapatos do escritor, o túmulo de Virgílio, duas tilhas no meio da névoa, uma depois da outra, cada uma um talismã num colar de viagens contínuas. E atrás da foto de uma garotinha de cabelo escuro ondulado estavam os jogos de Bolanho. Não era grande coisa, só o interior de um armário, mas era exatamente o que eu procurava. Sentei no chão mais ou menos satisfeita. Não tinha sido uma busca infrutífera, de jeito nenhum. Olhei a foto da garotinha, sorridente, a filha de Roberto Bolanho. Ela não havia brincado com os jogos do pai, mas tinha os próprios jogos. Imaginei várias dessas meninas girando em círculos, cantando em línguas diferentes que de alguma forma pareciam a mesma. De repente eu me sentia cansada. Fiquei onde estava e me encostei contra a cama, tentando desembaraçar meu cabelo muito cheio de nós. Uma breve lembrança de desembaraçar duas correntinhas douradas me veio à mente. Dois círculos gêmeos dourados e rostos como penduricalhos que balançavam, alguns deles muito perto, alguns deles indistintos. Intervalo. Nada é solucionado, solução é ilusão. Existem momentos de brilho espontâneo quando a mente parece libertada, mas é mera epifania. Essas eram as palavras que se arrastavam cineticamente, como se aquela maldita placa houvesse me seguido de volta a Nova York. Me sentei com um ponto de partida. Acho que cochilei brevemente na minha escrivaninha enquanto trabalhava no computador, porque um trem redundante de vogais errantes concluiu uma frase não terminada. Necessárias são as provas. Só provas conferem a distinção matemática verdadeira. Para não falar do poeta detetive, repliquei de mau humor. Levanto e entro no banheiro, parando para limpar o assento da privada, pois o fantasma de uma pegada pôde ser detectado. Provas, eu devaneio, lavando as mãos. Euclides sabia. Gauss e Galileu. Provas, digo em voz alta, olhando o espaço ao redor. No momento de ação decisiva, abro a janela, desfaço a cama e prego a parte de cima do lençol da parede, prescrutando a brancura. Desenterro de uma caixa de velarias uma caneta de desenho preta, do tipo que os artistas usavam no século XX. Depois de ficar parada por vários minutos, traço as inclinações e curvas conhecidas da estratosfera na superfície do lençol. Nos dias seguintes, as anotações nos lençóis se multiplicaram. Fragmentos de grego, expressões algébricas, faixas mutantes de Möbius e a espiral enferrujada de uma mola estriando o lençol com traços de uma equação indecifrável. Nada está solucionado, censurou a placa. Nada solucionado, gritam a justiça e as balanças. Seguindo as vozes, entrei na biblioteca de um vasto salão com volumes enormes, contendo imagens tombadas e preservadas, como num álbum de recortes com legendas a lápis. O navio se aproximou do porto de Brindisi, quando Virgílio deu o último suspiro. Navios fantasmas congelados no mar Ártico, seguros por velas de gelo reluzindo como diamantes africanos. Ossos flutuantes de gigantes pré-históricos que já foram icebergs orgulhosos. Embarcações migrantes tombando e os rostos azuis de crianças e colmeias em colapso. E uma girafa morta. Nada está solucionado, sussurra um anel de poeira enquanto repõe o volume pesado em uma prateleira uniformemente empoeirada. Nem uma maldita coisa, cósmica ou comicamente. Posso sentir a placa no meu encalço. Em retaliação, sigo no encalço dela, embora lamente a irritação que causo, já que a placa não parece ela mesma em absoluto. Nada está solucionado, repetiu a placa. Nada solucionado, endossou a natureza. Busquei consolo nas nuvens que mudavam de forma com rapidez. Um peixe, um beija-flor, um menino com um snorkel, retratos de tardes que se foram. É o calor sem precedentes e os arrecifes agonizantes e as calotas polares se partindo que me assombram. É Sandy deslizando pelas portas da consciência, travando uma luta contra as infecções bacterianas enquanto mapeia os próprios cenários apocalípticos direto das entranhas do Heartwood City Hotel de Matrix. Posso ouvi-lo pensando, posso ouvir as paredes respirando. Talvez uma pausa seja necessária, uma espécie de intervalo, uma retirada de um único cenário, permitindo que outra coisa se desdobre, alguma coisa insignificante, luminosa e totalmente inesperada. Algum tempo atrás, durante um intervalo de Tristão e Isolda, no La Scala, procurando um banheiro, entrei sem querer num quarto destrancado onde alguns figurinos de Maria Callas eram preparados para exibição. Ali na minha frente estava o inconfundível caftan preto que ela usou como Medeia no filme dirigido por Pier Paolo Pasolini. Também havia a túnica, o diadema com o véu, vários colares de contas pesadas de âmbar e a casula toda bordada que ela foi obrigada a usar enquanto corria pelo deserto num calor tão intenso que Pasolini disse ter filmado em calções de banho. Sua Medeia, apesar de interpretada pela soprano mais expressiva do mundo, não cantou, o que Sandy e eu achamos irreverente e requintado, adicionando uma tensão dissonante à magnífica performance. Levantei o âmbar e corri a mão pelo comprimento da túnica, a mesma que a transformou na bruxa de Cólquida. O aviso soou e corri de volta ao assento, sem que as pessoas que me acompanhavam notassem nada de incomum. Eles não tinham ideia de que, no espaço de um intervalo, eu tinha tocado as vestimentas sagradas de Medeia, cujas tramas continham o suor da grande Callas e as marcas invisíveis das mãos de Pasolini. Nada está solucionado, mas vou cair fora de qualquer jeito, eu disse, fazendo uma mala pequena. A mesma coisa de sempre. 6 camisetas da Electric Lady, 6 pares de roupa íntima, 6 meias com estampa de abelha, 2 cadernos, remédios naturais para tosse, minha câmera, os últimos pacotes meio vencidos de filmes para Polaroid e um livro, Poesia Reunida, de Allen Ginsberg. um aceno para o aniversário dele dali a alguns dias. A poesia de Ginsberg me acompanharia numa certa turnê de palestras, uma que me levaria para as cidades de Varsóvia, Lucerna e Zurique. Livre durante o dia para desaparecer pelas ruas, algumas familiares e algumas estranhas me levando a fazer descobertas inesperadas. Um tantinho de errância passiva, uma pequena pausa no clamor, nos gritos do mundo. As ruas por onde Robert Walser andou. O túmulo de James Joyce, colina acima. O terno de feltro cinza de Joseph Beuys, pendurado numa galeria vazia em Oslo. Me desconecto das notícias nas viagens, releio poemas do Allen. Uma ampla jukebox de hidrogênio que contém todas as nuances da voz dele. Ele não ficaria alienado da atmosfera política de agora, mas se atiraria de cabeça, usando toda a capacidade da própria voz, instando todos a ser vigilantes, a se mobilizar, a votar. E se fosse necessário, seria arrastado num camburão, pacificamente desobediente. À medida que avanço de uma fronteira a outra, a atmosfera do movimento assume um caráter sobrenatural. As crianças parecem animadas, bonecas de papel vestindo casaquinhos, puxando suas próprias malas enfeitadas com emblemas de suas próprias viagens. Quero segui-las, mas continuo meu caminho avançando na minha predestinada viagem rumo a Lisboa, a cidade da noite de paralelepípedos. É lá que encontro os arquivistas da Casa Fernando Pessoa, onde sou convidada a passar um tempo na adorada biblioteca pessoal do poeta. Deram-me luvas brancas que me permitem examinar alguns dos livros favoritos dele. Há romances policiais, coletâneas de poemas de William Blake e Walt Whitman, e seus preciosos exemplares de As Flores do Mal, Iluminações e Os Contos de Fadas de Oscar Wilde. Os livros parecem uma janela mais íntima para a pessoa do que a sua própria escrita, pois ele criou várias personagens que escreveram sob aqueles nomes, mas tinha sido o próprio Pessoa quem adquiriu e amou aqueles livros. Essa pequena compreensão me intrigou. O escritor desenvolve personagens independentes que vivem a própria vida e escrevem sob os próprios nomes, nada mais nada menos que 75 deles, cada um com seu chapéu e seu casaco. Então como a gente pode conhecer o verdadeiro Pessoa? A resposta está na nossa frente, os livros dele, uma biblioteca idiossincrática perfeitamente preservada. Gravar o poema Saudação a Walt Whitman para o Arquivo Oral, escrito por uma dessas criações, Álvaro de Campos, melhora meu ânimo. Tinha, coincidentemente, lido o poema de Allen para Whitman uma noite antes, e os bibliotecários que tomavam conta dos livros ficaram deliciados a ouvir a respeito da conexão. O tempo passou rápido e esqueci de perguntar se eles tinham alguns dos chapéus de abas largas de Pessoa que eu imaginava que estivessem nas caixas originais, talvez dentro de um armário oculto, junto a uma fileira de sobretudos usados para os passeios noturnos clandestinos. Voltando ao hotel, passei pela imagem dele, forjada em bronze, que mesmo assim parecia em movimento. Foi na cidade de Pessoa que me demorei, embora não pudesse dizer com total certeza o que estava fazendo. Lisboa é uma boa cidade onde se perder. Manhãs nos cafés, rabiscando em mais um caderno, cada página em branco oferecendo uma fuga, a caneta fazendo o seu trabalho de um jeito fluido e constante. Dormi bem, sonhei pouco, simplesmente existi dentro de um interlúdio ininterrupto. Num passeio ao crepúsculo, um tipo de música flutua pela cidade velha, evocando a voz baixa, sonora do meu pai. Sim, Lisbon Antigua, uma das favoritas dele. Quando era criança, perguntei a ele o que o nome da música significava. Ele sorriu e disse que era um segredo. Irmãos e irmãs, os sinos do anoitecer estão badalando. Lanternas iluminam as ruas parecidas. Dentro de um silêncio como o de um quadro de Edward Hopper, sigo o caminho pelo qual Pessoa uma vez andou a qualquer hora. Um escritor de múltiplas mentes, muitas maneiras de ver e muitos cadernos etiquetados com tantos nomes. Andando pelos passeios de pedra, tocando os muros cobertos de era, passo por uma janela e noto um cavalheiro de pé no bar, ligeiramente curvado, rabiscando num caderno. Ele usa um sobretudo marrom e chapéu de feltro. Tento entrar, mas não há nenhuma porta. Olho para ele através do vidro e o rosto que vejo é familiar, embora estranho. Ele é como você e eu. Era a placa outra vez, minha nêmesis clarividente, mas do fundo da minha solidão imposta, não pude deixar de me alegrar. Você acha mesmo? Eu perguntei. Tenho certeza absoluta, ela respondeu, um tanto afetuosa. Sabe, eu sussurrei, você tinha razão, realmente estou indo para Ayers Rock. Você já está com as solas dos sapatos vermelhas. Não perguntei à placa como meu marido se saiu em qualquer que tenha sido o lugar atribuído a ele no universo. Não perguntei qual o destino de Sandy ou Sam. Essas coisas eram proibidas, como suplicar aos anjos com uma oração. Sei disso muito bem. Uma pessoa não pode perguntar por uma vida ou duas vidas. Pode apenas garantir a esperança num aumento do poder do coração de cada homem. Os paralelepípedos me levaram à minha casa provisória. O quarto era uma mistura encantadora de simplicidade e detalhes incomuns. Há uma cama de madeira entalhada, com uma colcha de linho e uma pequena escrivaninha com peso de papel de cristal branco e um abridor de cartas de ferro manchado. O escasso suprimento de papelaria, suficiente para uma única carta, é ainda assim de pergaminho finamente polido. O chão do banheiro é um mosaico cintilante feito de pequenos azulejos azuis e brancos, como o chão dos banhos romanos. Sento à mesinha e pego minha velha Polaroid Land da bolsa para inspecionar os folhes. O livro com os poemas de Allen está aberto em um supermercado na Califórnia. Eu o imagino de pernas cruzadas no chão, do lado do toca-discos, cantando junto com Ma Rainey, declamando Milton e Blake e a letra de Eleanor Rigby, molhando a testa do meu filho criança que sofria de enxaqueca. Allen cantando, dançando, uivando. Allen no seu sono definitivo, debaixo de um retrato de Walt Whitman e seu companheiro da vida toda, Peter Orlovsky, ajoelhado ali ao lado, cobrindo-o com uma faixa de pétalas brancas. Estou cansada, mas satisfeita, acreditando ter mais ou menos desvendado os segredos da cidade. Na gaveta do criado mudo há um mapa de bolso ilustrado, um pequeno guia da cidade de Sabrosa, berço de Fernão de Magalhães. Tenho uma vaga lembrança de desenhar um navio dando a volta ao mundo na mesa da cozinha. Meu pai preparando uma caneca de café, assoviando Lisboa Antigua. Quase consigo ouvir as notas se fundindo com o som da cafeteira. Sabrosa, sussurrei. Alguém está apertando meu cinto. A cama de madeira no canto do quarto parecia muito distante e tudo não passa de um intervalo com uma consequência pequena e delicada. Pat Smith, O Ano do Macaco. Tradução de Camila von Holdefer, edição da Companhia das Letras. Vale a gente ler aqui a contracapa, né? Que cita um trecho de uma das histórias curtas de Pat Smith que diz: 10 mil anos ou 10 mil dias, nada pode parar o tempo ou mudar o fato de que vou chegar aos 70 no ano do macaco. 70. Só um número, mas um indicativo da passagem de uma parte significativa da areia prevista na ampulheta. Os grãos caem e me pego sentindo falta dos mortos, mais do que o normal. Notei que choro mais quando assisto televisão reagindo a um romance. Notei que minhas lágrimas me queimam os olhos, que não sou mais uma corredora veloz e que a minha noção de tempo parece estar se acelerando. Peixe Voador Clube de Leituras, esse é o nosso segundo episódio. Eu li primeiro Saramago, o conto da Ilha Desconhecida, e aqui eu li três contos, três histórias curtas do livro O Ano do Macaco, de Pat Smith. Essa é a nossa novidade aqui no Peixe Voador, um clube de leituras. Eu quero que vocês me mandem sugestões, o que vocês gostariam de ler. Mandem considerações sobre O Ano do Macaco, de Pat Smith, mandem considerações sobre Saramago. Vamos trocar uma ideia sobre leitura, vamos ler juntos, juntas e juntes. O livro é uma das coisas mais importantes da cultura, de qualquer cultura, de qualquer país. Livros, ame-os profundamente. Imagine, né? A gente aqui nessa infinitena, nessa loucura, com livros para ler. Isso é maravilhoso. Olha para quantos lugares, perceba para quantos lugares a gente vai e como a gente forma pessoas melhores, mais sensíveis, mais delicadas, mais atentas com a leitura dos livros. Esse é o propósito do Clube de Leituras Peixe Voador. Acompanhe a gente por aqui e mande seu alôzinho. A gente está em radiovozes.com e no meu perfil no Instagram, Patrícia Palumbo, tem um Linktree, uma árvore de links para tudo isso. Por ali também você pode me mandar as suas considerações. Muito obrigada pela escuta, fiquem em casa, bebam muita água e tratem seus livros com carinho. Até o próximo encontro. O Clube de Leituras Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.